A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Seu voto a favor da legalização
o
do aborto.
Não é um direito e também é anti-humano.
O básico é o direito à vida.
Debate. Direitos reprodutivos no Brasil. Esse é o segundo episódio do especial sobre direitos reprodutivos e sexuais. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Este programa está dividido em 3 episódios. E nesse bloco, nossas convidadas abordam como a religião influencia a opinião pública sobre os direitos reprodutivos.
Estamos aqui com Cristiane Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora de relações de gênero, família, contracepção, sexualidade e reprodução. Letícia Vela, advogada pelo Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E Eva Bly, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP e pesquisadora da mulher e das relações de gênero.
Nos direitos reprodutivos e sexuais, um destaque na discussão é o papel da religião.
Geralmente, parte dos representantes de religiões cristãs se opõem ao direito de escolha, como você ouve agora na reportagem de Valentina Moreira.
Aborto e cristianismo são palavras que podem soar como água e óleo, como dois elementos que não se misturam. Circula a ideia que mulheres cristãs não abortam, ou se abortam, elas deixam de ser cristãs. Mas a gente sabe que o aborto está dentro das igrejas. Ele está nas mulheres cristãs que já abortaram, mas escondem as suas histórias e temem o julgamento dos seus irmãos de fé. Ele também está entre as mulheres que defendem que as suas irmãs não sejam presas por terem abortado. Entre essas mulheres, há inclusive as que apoiam a descriminalização do procedimento. Mônica de Castro é uma dessas cristãs. Ela ajudou a fundar em 2017 a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, a FEMPLA, e conta como é ser uma evangélica à frente da luta pela descriminalização.
Se posicionar a favor do aborto dentro do meio cristão não é a coisa mais simples, né, que a gente tem que fazer na vida. Muitas pessoas são contrárias. Muitas nem sabem por que são contrárias, né? Uma certa repetição. E é um tema que, na sociedade em geral, ele já não é muito discutido. Dentro da igreja, menos ainda. Então, a gente poder falar do aborto dentro do meio evangélico, em especial, a gente parte da defesa do Estado laico, né? Porque não importa muito se a sua crença fale sobre o aborto, fale sobre qualquer outro tema. O que importa é que a gente tenha políticas públicas para cuidar de pessoas, né? E não pode ser a sua crença que vai definir qual política pública deve ser seguida.
A ideia da FEMPLA é justamente mostrar que o meio evangélico tem diversas narrativas em relação ao aborto e que não necessariamente todas elas convergem para a condenação feminina. Na verdade, a pesquisadora Clara Vardi contou que grande parte das mulheres cristãs não acredita que quem pratica o aborto voluntário deve ser preso. Ela comenta a pesquisa de opinião feita pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria.
A maioria das pessoas evangélicas católicas são contrárias à prisão de mulheres por aborto. Esse resultado, na verdade, contrapõe essa ideia de que pessoas cristãs seriam contrárias ao aborto, né? Esse dado revela essa multiplicidade de opiniões em relação ao aborto, independente da religiosidade. Então, esse dado é bem importante para a gente questionar essa suposta relação direta também entre religiosidade, entre cristianismo e uma oposição ao aborto legal.
Defender ou não o procedimento não é o que está necessariamente em jogo na pergunta se as mulheres que abortam devem ou não devem ser presas. A questão é o que deve acontecer com elas ou como a sociedade, incluindo nisso a igreja, deve lidar com essa questão. Camila Heller também é cristã e atende mulheres que já passaram pelo procedimento.
Como enfermeira obstetra, eu já tive muitas pacientes que abortaram, seja um aborto provocado, seja um aborto espontâneo, né? E eu acho que o papel de uma mulher cristã nesse momento é de acolher essa mulher. Essa mulher está num momento vulnerável. Ela está num momento de desespero, ela está no momento de precisar de atendimento médico, de atendimento de saúde. Então, é isso que eu vou prestar.
Camila é contra a legalização do procedimento, mas isso não tira dela o cuidado com as suas pacientes, ou o entendimento que a mulher não deve ser a única responsável por lidar com a situação de gravidez indesejada.
A nossa ação, enquanto igreja, enquanto cristão, não pode ser limitada apenas a ser a favor da criminalização do aborto. A gente tem que entender que apoiar a vida inclui apoiar a adoção, inclui apoiar sociedades que vão cuidar e proteger de mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência.
Uma pesquisa Datafolha de 2022 mostrou que os brasileiros autodeclarados cristãos correspondem a 76% da população. Dessa porcentagem, 51% se declararam católicos e 26% evangélicos. Apesar do Brasil ser um país considerado laico desde a promulgação da Constituição de 1988, a influência da religião nas tomadas de decisão e na condução dos rumos sociais do país é inegável. Ao mesmo tempo, enxergar os cristãos como um grupo uniforme pode dificultar caminhos possíveis para a legalização do aborto, porque dentro dessas comunidades religiosas existem diversas perspectivas e posicionamentos em relação a esse tema.
Realmente, as mulheres e as pessoas evangélicas, elas são realmente vítimas de muitos estereótipos, né? Então, eu já escutei de muita coisa, de burra, massa de manobra, gado, gente que não pensa, gente que só diz sim, sim para o pastor e tudo mais. E quando a gente vai olhar para o meio evangélico com mais profundidade, né? Realmente interessado em saber quem são essas pessoas, a gente vê primeiro que tem muitas igrejas, tem muitas crenças dentro do próprio meio evangélico. E que mesmo dentro das igrejas que são mais conservadoras, há pessoas ali fazendo uma certa resistência, se colocando de um jeito, de uma forma mais progressista diante da vida, né?
O roteiro, a produção e a edição dessa reportagem foram feitas por mim, Valentina Moreira.
Como ouvimos, a repórter traz relatos de pessoas cristãs que apoiam ou não a descriminalização do aborto. E, sobretudo, entendem a necessidade da mulher não ser punida pela gravidez indesejada. Há caminhos para discutir a descriminalização dentro dos ambientes religiosos? Letícia, quer começar? Depois, Cristiane e Eva.
Há diversos caminhos para a gente pensar a descriminalização do aborto nos meios religiosos. Mas o primeiro caminho é a gente disputar as contranarrativas. Então, será que a narrativa cristã hegemônica é aquela que traduz a realidade de mulheres evangélicas e de mulheres católicas? Será que necessariamente a interpretação bíblica, ela necessariamente entende o aborto como associado ao pecado? E aí me arrisco a dizer que não. Me arrisco a dizer que essas são interpretações hegemônicas que são colocadas por uma parcela das pessoas que constroem e interpretam a religião e que há mulheres construindo uma outra forma de se pensar a construção da religiosidade. E aí acho que a Fepla é um exemplo, mas acho que a gente pode falar das evangélicas pela igualdade de gênero, a gente pode falar de católicas pelo direito de decidir. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a olhar para essa questão de disputa, né, e de possibilidade de diálogo entre aborto e religião é a gente construir essa disputa narrativa. A gente construiu uma contranarrativa na leitura do que a religião vem hegemonicamente interpretando sobre essa relação entre mulheres e aborto. E acho que uma outra questão é a gente desmistificar, e aí justamente acho que teve uma fala final que me pegou bastante, acho que foi Camila que falou, que em geral associam-se mulheres evangélicas a mulheres que seguem determinada doutrina, que não pensam, só reproduzem aquilo que o pastor, em alguma medida, diz dentro das igrejas. E acho que o primeiro passo é a gente também desconstruir, enquanto pessoas que lutam pela descriminalização e legalização do aborto, esse ideal. Em realidade, essas são mulheres, sim, que têm sua própria autonomia, sim, que passam por experiências de aborto, sim, que passam por experiências de gravidezes não planejadas ou indesejadas, enfim, por diversas situações que passam pela vida reprodutiva de todas nós mulheres. A pesquisa da Débora Diniz diz, né, que uma em cada sete mulheres abortou até os 45 anos, já passou por uma experiência de aborto e que a maioria delas professa algum tipo de fé. Então, a gente está falando da realidade dessas mulheres quando a gente fala sobre acesso ao aborto. Agora, o caminho é pensar de que maneira que a gente desconstrói o que a narrativa hegemônica religiosa está colocando sobre essa questão. E como que a gente cria espaços de acolhimento para que essas mulheres possam discutir em segurança esse tema. Porque, sim, elas passaram por algum tipo de aborto, diversas delas. Só que elas têm espaço de escuta? Elas têm espaço de acolhimento? Elas têm espaço de acesso à informação? elas têm espaço para dialogar sobre contracepção, acesso à contracepção, sobre planejamento reprodutivo? Então, acho que os caminhos para a desconstrução passam um pouco por isso, em reinterpretar aquilo que está sendo hegemonicamente colocado e em sentar com as mulheres, ouvi-las e acolhê-las. Porque eu acho que dentro desses espaços a gente consegue construir novas narrativas sobre o que, que seria o aborto na vida de todas nós. Acho que é isso.
E você, Cristiane, como analisa o cenário?
Então, tem essa dimensão do plano, digamos assim, pessoal, né? Que é isso, as mulheres que precisam fazer uma interrupção, elas professam alguma religião. A questão não é essa, né? A questão, na verdade, eu acho que é a dimensão do cavalo de batalha que se faz no plano público e político, a questão do aborto, né? Então, essa é uma pauta capturada realmente por diversos representantes conservadores, diversos representantes que chegaram, né, aos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, e que transformaram a questão do aborto realmente numa pauta, numa batalha política, sobretudo, né, por disputas de votos, né, por disputas de uma certa moralidade que eu tenho certeza que se você for pensar sobre essas pessoas no seu plano pessoal, das suas famílias, gente, ali há muitas histórias de interrupção de gravidez, sabe? Então, é isso que a gente fala, assim, de uma certa... não consigo achar uma palavra mais leve para usar, mas de uma certa hipocrisia, né? Que é tomar a questão do aborto como uma dimensão política da dimensão reprodutiva, do trabalho reprodutivo, e colocar isso nesse plano das disputas políticas, ideológicas, né? Ao invés de realmente prestar atenção sobre os direitos de mulheres e homens, ao invés de realmente falarmos sobre como ter acesso e possibilidade de planejamento reprodutivo. Então, eu acho que a dimensão o palco da religião, seja das igrejas católicas, o púlpito evangélico, ele está se prestando muito para essa aliança conservadora, política. E o tema do aborto é isso, gente. A gente já viu pessoas não serem eleitas, né, para a Casa Legislativa, porque na véspera da eleição, né, se diz, olha, ela é favorável ao aborto, né? A gente já viu pessoas, né, perder outras eleições porque achou, né, assim, essa história, ela está bem documentada, né? Então, isso vira essa moeda, né, para a disputa eleitoral. E o palanque da religião, essa narrativa que vem das religiões como sendo algo realmente bastante hegemônico, né, ela impacta nessa dimensão política. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, tem o plano individual, sim, é isso. As pessoas professam sua fé e nem por isso deixam de interromper uma gravidez, se preciso for. Agora, o uso político que se faz disso, que as religiões representantes estão fazendo isso, é muito grave, é muito sério. E a gente está numa batalha imensa, por exemplo, hoje, em relação ao aborto legal no país, né? Em função dos mil e um entraves colocados, de novo, no plano executivo, legislativo e judiciário. E, sobretudo, representantes que se dizem representantes de alguma religião, né? Então, é bem sério isso.
Obrigada, Cristiane.
Eu acho que a Cristiane coloca muito bem, aliás, as duas colocam muito bem, mas eu acho que a gente deve ir mais fundo nessa questão. No seguinte sentido, é o Estado, o poder do Estado que determina que nós não temos direito ao nosso corpo. Nós não temos. Quem é que decide gravidez, educação sexual, aborto? Quem decide? É o Estado. Quer dizer, existe um poder além do cotidiano. Esse poder do Estado, ele realmente usa todos os subterfúgios. Por exemplo, essa proposta que veio agora do Conselho Federal de Saúde, impondo que os médicos não podem fazer aborto, se passou de 20 semanas, etc. Da onde saiu isso? Que autoridade eles têm para fazer isso? Eles têm o poder do quê? Da mídia, eles têm o poder de usar o Estado, porque eles realmente determinam que nós, mulheres, não temos direito ao nosso corpo. Eu acho que estava na hora da gente entrar mais fundo nessa questão. Porque, vejam, a gente está brincando, entre aspas, porque é a gravidez, porque abortou, porque isso, porque aquilo. Na verdade, existe uma coisa muito poderosa que está determinando isso. Eu não queria falar do meu lado pessoal, mas eu tenho que dizer para vocês. Eu fui senadora, e quando eu estava no Senado, eu queria, é lógico, apresentar um projeto com relação ao aborto. E fiz o projeto. E fiz junto um outro projeto de planejamento familiar. Eu ia de porta em porta, discutindo o meu projeto, um por um. Finalmente, eu vi que o do planejamento passava, mas o do aborto não. Falei, tá bom, então vamos com o do planejamento. E de fato, passou. Passou, mas depois, segura, eles enrolaram. Enfim, essa questão, bom, e aí eu quero, além do Estado, eu quero trazer essa questão da religião. Eu sou judia, a minha religião não impede o aborto. Ora, o cristianismo não vem do judaísmo? E por que de repente passou de um para o outro? Quer dizer, essa ideia, não existe pecado, no judaísmo não tem. Quer dizer, é a mulher que decide. Acabou, ponto. Não tem conversa. Então, eu acho que a gente tinha que voltar um pouquinho na nossa história. E quando eu falo a nossa, no período da escravidão. Gente, o que era a produção das mulheres? Quando elas engravidavam, elas punham o quê disponível para o Estado? Punham o que é disponível para o capital? Os filhos eram mão de obra. Então, durante a escravidão, e depois no período agricultura capitalista, também os filhos eram capital. E, de repente, agora mudou. Ah, e aí eu me lembro, eu estou me estendendo muito, mas é que eu me lembro do seguinte. 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu fui para a China e eu vi lá como eles endousavam as crianças. Era uma coisa tão linda. Eles saíam na rua com uma criança, porque uma família só podia ter um filho. Eles precisavam segurar a comida, não tinha comida para muita criança. Agora mudou. Agora eles podem ter 3 filhos. Por quê? Porque eles estão precisando de mão de obra. Mais uma vez, é o nosso corpo que está sendo usado para quê? Para produzir. Nós estamos produzindo mão de obra. Ah, vamos falar sério, né? Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Não adianta a gente falar o catolicismo, o judaísmo, a Umbanda. Eu nem sei se a Umbanda permite ou não permite. A gente nem entrou nisso. E afinal de contas, o cristianismo no Brasil está perdendo para os evangélicos. E dados como você trouxe, Letícia, das mulheres que, quando fizeram a pesquisa sobre as mulheres que abortam ou que querem abortar e vão ser presas, 50% das católicas não querem que sejam presas. E 35% das evangélicas não querem que as mulheres que abortem sejam presas. Então, a sociedade está evoluindo, mudando. Enfim, eu acho que a gente tem que entrar mais fundo nessa dominação sobre o nosso corpo. Acabou.
Obrigada pelas respostas. Essa discussão pode parecer muito distante para alguns, mas é comum a vontade de interromper gestações indesejadas. uma vez que podem impactar diretamente em projetos de vida ou até em condições financeiras, por exemplo. Porém, muitas vezes, os procedimentos são feitos de forma clandestina aqui no Brasil. Assim, não há regulamentação ou medidas para garantir segurança e saúde nesse processo. Agora, vamos explorar como projetos sociais podem auxiliar gestantes que escolhem interromper a gravidez.
A Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2021 por professores de universidades do Brasil e dos Estados Unidos, analisou as respostas de 2 mil mulheres. 52% do total de mulheres que abortaram tinham 19 anos de idade ou menos, quando fizeram seu primeiro procedimento.
Os repórteres Gabriele Koga e João Dallara conversaram com Rebeca Mendes, fundadora do Projeto Vivas, para entender como a sua ONG auxilia gestantes que escolhem interromper a gravidez.
Essa organização não governamental e sem fins lucrativos visa levar gestantes ao acesso a serviços de aborto legal e seguro aqui no Brasil, pelo SUS ou no exterior, em casos não permitidos pela lei brasileira.
Em meio aos debates sobre os direitos reprodutivos no Brasil, algumas organizações se mobilizam para oferecer assistência às mulheres e às pessoas que gestam. É o caso do Projeto Vivas, que atua desde 2020 na pauta, em um cenário de incertezas e de ausência do poder público. Eu sou a Gabriele Koga.
E eu sou o João Dallara. Nós vamos conversar com a Rebeca Mendes, advogada, fundadora e diretora executiva do Projeto Vivas. Ela nos conta como o projeto funciona atualmente.
Hoje o Projeto Vivas tem 3 caminhos. Gestações não desejadas, a gente encaminha para países fronteiriços, como Argentina e Colômbia, quando os casos se enquadram nos permissivos legais, ou quando essa pessoa precisa de um cuidado de aborto, que esse aborto, que ele, mesmo que ele seja ilegal, ele seja seguro. Então a gente faz também redução de danos.
A fundadora do Vivas explica como foi o início da sua luta pelos direitos reprodutivos.
Eu vou para a Colômbia e eu tenho acesso a um aborto legal lá. Essa situação me deixa muito inquieta, porque eu não tinha nada de especial. Eu era uma mulher, fazia faculdade, mãe solo de 2 filhos. E, assim, a única diferença que eu tive em toda a minha história é que eu tive um contato de um telefone.
Rebeca relata que contou com a ajuda da professora Débora Diniz para acionar o STF por meio de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas teve direito ao aborto negado em 2017. A DPF foi uma proposta do PSOL que pedia a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.
Quando eu volto para o Brasil, minha história acaba virando referência para outras mulheres que passavam por aquilo que eu tinha passado. E o Projeto Vivas, ele veio surgindo desse momento de inquietação, né? Como essas mulheres me procuravam, muitas delas falavam assim, ah, que clínica você foi, você pode passar contato, referência? E eu sempre fiz isso. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu acho que não tem como mais eu, pessoa física, lidar com isso. Mas acho que seria muito bacana, levei a ideia para outras organizações, para tentar fundos, para a gente conseguir um recurso para viabilizar.
Segundo a advogada, há um perfil de pessoas que buscam o projeto após gravidezes indesejadas.
As mulheres que chegam para a gente são mulheres brancas, são mulheres com uma alta escolaridade, elas têm uma graduação ou são pós-graduadas, elas têm uma vida financeira confortável.
Na América do Sul, o aborto é permitido em 5 países: Colômbia, Argentina, Guiana, Guiana Francesa e Uruguai. E o Projeto Vivas tem clínicas parceiras nos 2 primeiros.
Na Argentina, nós contamos com 5 serviços, 5 clínicas parceiras. Então, elas vão se dividir ali por localidade, né, onde elas estão situadas, por limites técnicos gestacionais. E para a Colômbia, a gente encaminha as mulheres que geralmente estão no norte e nordeste ou que têm um tempo gestacional de segundo trimestre também. Entramos em contato com esse serviço, passamos a informação e dali o próprio serviço entra em contato com a mulher e organiza tudo.
No Brasil, o aborto só é legalizado em 3 situações: se a gravidez é decorrente de estupro, se a gravidez representa risco de vida à mulher ou quando não há formação do cérebro do feto. Atualmente, somente 2 hospitais, que ficam em Uberlândia e em Recife, não consideram tempo gestacional para a realização do procedimento. Rebeca vê isso como perigoso.
Um país do tamanho do Brasil, você colocar um limite de tempo gestacional é você querer colocar essas meninas, principalmente as meninas, porque são cerca de 20 mil meninas que parem todos os anos menores de 14 anos. São todas meninas violentadas que têm os filhos dos seus estupradores. Então, quando você coloca um limite, você vai dificultar ainda mais o acesso. Para elas é negada a informação. Não que todas quereriam abortar, mas a gente sabe que nem a opção da informação é lhes dada. Então a gente sabe que as que mais sofrem, as que mais são torturadas pelo Estado com esses tipos de restrições são as meninas, as mulheres negras, as periféricas, as indígenas, todas aquelas que sempre as que mais sofreram na mão do Estado.
Hoje, 6 mulheres atuam no Vivas, mas talvez a equipe precise crescer por conta do sucesso do projeto.
Somos 4 no atendimento, 1 na comunicação e temos 1 psicóloga. Hoje eu sei que o que a gente tem do Projeto Vivas já não comporta mais o tanto de pessoas que, né, que trabalham e o tanto de pessoas que chegam. Só o ano passado foram... Posso pegar o número direitinho, mas foram algo assim, em torno de pessoas que acessaram o serviço de aborto legal. Lá fora foram assim, 253 e aqui dentro foram 247. Então, assim, mais de 500 pessoas que chegaram lá realmente aos serviços. Fora as que chegam e que a gente faz a redução de danos, né? Que é isso. Muitas chegam já com medicamento, elas só precisam de... E aí não sei por onde elas adquiriram a medicação, mas o que elas precisam é apenas de informação. Muitas mulheres também chegam com dúvidas e é normal chegar com dúvidas e desistir. E é isso, a gente tá aqui exatamente para que ela tenha essa opção de escolha, que ela possa escolher o que ela quer, qual caminho ela quer seguir.
Pensando no futuro, Rebeca projeta os próximos passos do Vivas.
Um dos nossos objetivos também é falar sobre aborto, né? Porque precisa ter uma descriminalização legal, mas também a descriminalização social é muito importante do aborto. Então a gente precisa tratar ele como se fosse um cuidado médico.
Eu sou o João da Lara.
E eu sou a Gabriele Koga.
Voltamos com vocês, Rádio USP.
Encerramos aqui o segundo episódio do especial. No próximo episódio, nossas convidadas debatem sobre os grupos que prestam apoio a pessoas que buscam interromper a gestação.
As convidadas são Cristiane Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Letícia Vela, do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, e Eva Bly, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Seu voto a favor da legalização
o
do aborto.
Não é um direito e também é anti-humano.
O básico é o direito à vida.
Debate. Direitos reprodutivos no Brasil.
Eu, Ana Medeiros, e minha colega Lara Paiva, fomos as apresentadoras do programa de hoje. E juntamente com a Gabriele Koga, escrevemos o roteiro. A coordenação também foi feita por mim.
A produção é de Beatriz Hermínio. As reportagens são de Guilherme Valle, Valentina Cândido, Gabriele Koga e João da Lara. Na edição, temos Beatriz Hermínio e Beatriz Sardinha.
A Rádio USP apresentou... Programa...